Ora bem, se calhar podíamos iniciar a nossa conversa de hoje. No que me cabe a mim, como vocês sabem, aquilo que eu gostaria de já fazer é agradecer a presença do professor Edmínio Martins, que é, como toda a gente conhece, um dos nossos eminentes filósofos da técnica, da ciência e da técnica. E uma das pessoas que eu mais admiro, é uma afirmação pessoal de grande admiração e estima pelo professor Martins, que tem sido, aliás, uma inspiração constante ao longo da minha, acho que já ao longo da carreira académica, apesar de não ser nada de particularmente brilhante em muitos aspectos, mas pelo menos tem-me dado que pensar ao longo da minha vida enquanto pessoa, enquanto académico, enquanto professor aqui em Coimbra também. E gostaria de prestar a minha homenagem pessoal, antes do mais, e agradecer-lhe por estar aqui hoje. É, de facto, um grande privilégio. Podemos contar consigo. E, depois disto, se calhar, eu leria uma nota biográfica que corresponde, basicamente, àquilo que o professor Hermínio Martins me enviou. O professor Hermínio Martins foi professor nas universidades de Leeds, Essex e Oxford, professor visitante nas universidades de Harvard e Pensilvânia e investigador coordenador convidado no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Emeritus Fellow em St. Anthony's College, na Universidade de Oxford, e investigador honorário do ICS, na Universidade de Lisboa. Tem livros publicados em Portugal, como, por exemplo, Hegel, Texas e outros ensaios de teoria social, Classe, Status e Poder e outros ensaios sobre Portugal contemporâneo, justamente na imprensa de ciências sociais. Experimento Humano, Civilização Tecnológica e Condição Humana, um livro absolutamente notável, publicado em 2011, que eu tenho aqui, pela Relógio d'Água, e que vos convido vivamente a ler. E mais recentemente publicou o artigo Empresas, Mercados, Tecnologia, uma perspectiva biográfica, na revista Portuguesa Nada, que é um projeto notável, que eu tenho também o privilégio com o qual tenho o privilégio de colaborar também, a revista Nada do João Urbano, onde o professor Martins tem aqui este ensaio Empresas, Mercados e Tecnologia, no número 16, e que vos convido vivamente também a ler. Aliás, chamaria a atenção também para uma entrevista magnífica da Nada, em 2004 já, no número 3, em casa de Hermínio Martins, que está publicada na Nada, e que me parece, de facto, um momento muito interessante, também talvez pela coloquialidade, nos permite esclarecer algumas coisas que têm a ver justamente com as preocupações recorrentes no projeto. Sei que é um projeto, provavelmente não haverá, mas há pelo menos uma insistência em certo tipo de tópicos, em certo tipo de reflexões. E, portanto, voltar talvez aos meus agradecimentos e dizer basicamente também que a nossa conferência de hoje pelo professor Hermínio Martins tem por título Cibernética, Sociedade e Socialismo. Posto isto,
muito obrigado. Ficamos muito obrigado pelo convite, obrigado. Muito obrigado pelas suas palavras religiosas. Vou diretamente ao assunto. A expressão cibernética é completamente conhecida por toda a gente, mesmo que não se saiba o que significa diretamente. De certo modo, uma instigação desta palestra foi uma reflexão sobre o que Heidegger disse repetidamente quando usava a palavra cibernética. Cibernética, dizia mais ou menos eu, a essência da tecnociência hoje, é a culminação da aventura tecnológica, científica também, do Ocidente. Disse isso repetidamente e talvez pela última vez, na entrevista que ele fez com o jornal alemão Der Spiegel, foi publicada pela insistência dele, postumamente. Só de certo modo, foi a última palavra dele. Enfim, provisoriamente, porque nós sabemos que ele deixou dezenas de milhares de páginas de manuscritos que vão sendo publicados regularmente, como o Wittgenstein também deixou milhares e milhares de, portanto, não sei quando vai acabar, 2020, 2030, portanto, o Searle deixou dezenas de milhares de páginas, não sei talvez 2050 vão acabar, e não sei. Portanto, quando disse a última, eu disse, imediatamente quis qualificar isso, dizer a última, em certo sentido, foi a última. A última palavra dele. Ora bem, portanto, foi para o ponto de partida pensar. Aliás, a transmissão cibernética tem, em geral, conotações muito negativas. É uma expressão associada a uma vertente anti-humanista, mesmo desumana, de tecnologização e alienação do mundo social, económico, até do mundo planetário. A tentação da gestão total do planeta, começa da gestão total das empresas, até a gestão total do planeta. Portanto, há muitos suspeitos, receios e, aliás, muito justificados em relação à cibernética. E hoje eu queria somente chamar a atenção para alguns episódios, dois ou três episódios, mais, digamos assim, mais positivos, de certo modo mais positivos, mais interessantes, mais apelativos, em que os conceitos cibernéticos foram utilizados para tentativas de, enfim, de reconstrução relacional, de humanização mesmo, da economia e da sociedade, dos sistemas sociopolíticos. Mas primeiro tenho que referir a uma coisa que parece interessante, que é a terminologia da cibernética hoje tem sido tão difundida que é praticamente impossível nas ciências sociais, mesmo no discurso para-académico, não só o discurso académico, mas o discurso para-académico à volta dos temas de ciências sociais, sem utilizar algumas dessas palavras. Uma investigadora russo-americana, Slava Gerovich, num livro brilhante, excelente, sobre o assunto, cunhou a expressão cyberspeak, inspirada por Orwell, que em 1984 formulou o conceito de newspeak, que é um modo de discurso obrigatório, limitativo, em que num sistema totalitário, totalista, se torna praticamente impossível pensar sem esses conceitos, sem esses termos, e, portanto, perverte e limita, extingue, de certo modo, o pensamento crítico. Portanto, mas é só uma analogia razoável com o newspeak, que é o conceito do cyberspeak. Bem, cyberspeak, portanto, é esse universo terminológico, lexical, que hoje, podemos dizer, não só está muito extremamente difundido em todas as ciências da vida, na neurociência, nas ciências sociais também, no discurso que se faz na tecnologia e sobre a tecnologia, em todos os níveis, de mídia, das publicações académicas, todas as coisas. Aliás, pouco estava cyber, hoje é o prefixo para tudo, praticamente tudo. Não só cyber espaço, cyborg, cyber nerd, cyber isto, cyber aquilo. Qualquer um de nós pode inventar uma palavra com o prefixo cyber. E espero que façam, porque quanto mais difundido, mais talvez se diluia os efeitos nocivos disso. Ela fala de cyberspeak em relação à emergência da cibernética propriamente dita, que pretende ser uma ciência, certamente com ambições científicas, nos anos 40. Aí depois difundiu, ela fala, com a certa razão, do universal cyberspeak. As origens da cibernética têm a ver com conceitos que vêm da engenharia de comunicação, da engenharia de controlo, da fisiologia e de vários outros ramos. Uma das facetas extremamente importantes é as analogias tecnológicas que fazem entre certos modos de engenharia de comunicação e informação e o cérebro humano, a mente humana e os organismos e mesmo as sociedades. O livro clássico de Norbert Wiener, Cybernetics, Control and Communication, Animal and Machine, tinha uma quantidade de exemplos desta natureza. Os termos que ela listou foram os seguintes: homeostase. Homeostase, claro, também é um conceito já tirado da fisiologia dos anos 20, que é a maneira de estabilizar o organismo em relação a estímulos negativos, o organismo se reequilibra. Um exemplo não biológico é o termostato, que controla a temperatura. Behavior, goal. Goal é uma expressão crítica neste sentido, porque a questão das finalidades, as causas finais, as intenções, é crucial para as confusões e ambiguidades que pode haver no discurso cibernético. Controlo, também é um termo muito cheio de ambiguidades. Feedback da gente. Feedback positivo, negativo, a termodinâmica, entropia, ordem. E, obviamente, informação, sinal e ruído, para a gente falar. Essa lista podemos acrescentar vários outros termos. Software, contraste com hardware, é absolutamente essencial. Programa, que é ainda tão essencial, se não mais, que os outros conceitos. Além de código e mensagem, que se difundiu da engenharia de comunicação para a semiótica, do Roman Jakobson e para a antropologia estrutural de Lévi-Strauss. E, claro, loop, feedback loop, que também é importante por razões que vamos analisar brevemente. Portanto, a ideia básica é que os seres humanos, os organismos, em geral, podem ser considerados como entidades de autorregulação, comparáveis aos servomecanismos que se desenvolveram muito na Segunda Guerra Mundial. Em que há energias constantes entre esses servomecanismos e a mente humana, tratada como software, e o cérebro tratado como hardware, com energias de computação. Como sabe, já tem havido muitas variantes disto. Há um famoso cibernético, mas é especialista de estudos da inteligência artificial, se refere ao cérebro como um computador de carne. E os computadores de carne, como sabemos, a carne é fraca. E, portanto, eu digo, o ideal seria substituir essa carne, o computador de carne, por um computador de alta potência, extremamente inteligente. Software. Em geral, o corpo todo, não só o corpo e o cérebro, podem ser, segundo ele, substituídos por software. Software altamente sofisticada. E se você ainda quiser um corpo, pode escolher. Há muitos modelos por aí, vou ficar um corpo mais bonito, talvez, ou pelo menos um corpo mecânico pintado da cor que você, como os carros, pintado com a cor que você gosta mais. Aliás, o horror à carne é muito curioso, porque nós associamos o horror à carne aos momentos religiosos, ao asceticismo religioso, ao misticismo, a todos aqueles que, na busca de perfeição, na busca de salvação, querem sair deste mundo. Muitos cibernetistas, nem todos, muitos cibernetistas tiveram e continuam a ter essa ambição de nos livrar da carne, com todas as fraquezas e belezas, a morbidade, a mortalidade, as limitações da inteligência, por entidades superiores, com software cada vez mais potente. E, portanto, talvez chegamos à imortalidade eletrónica. Pronto, isso liga-se, portanto, com os movimentos transhumanistas, a ideia do pós-humanismo, que começou com um movimento de semi-loucos, heresias fantásticas, por exemplo, depois começou a interessar certos cientistas e filósofos, e depois foram publicados relatórios que incluíam temas pós-humanistas em publicações oficiais e semi-oficiais, mais recentemente, no relatório do National Intelligence Council dos Estados Unidos, que é uma espécie de organização que depende de espiões, da National Security Agency, CIA e outros, sobre o mundo, em 2003, várias previsões políticas, geopolíticas, económicas e outras, mas também tem uma secção sobre o que nos vai acontecer. E eles dizem que é muito provável que vamos evoluir através de tecnologias como a engenharia genética, a engenharia somática, neurotecnologias, etc., para uma transformação do ser humano em provavelmente um ser pós-biológico, pós-orgânico, e de qualquer maneira seremos os instrumentos inteligentes que estão à nossa disposição hoje, poderão evoluir tanto que não são eles que estarão à nossa disposição, mas nós que estaremos dentro deles, confortáveis. Quer dizer, o nosso modo de vivendo será de estar lá com eles. É curioso porque o National Intelligence Council deve ser uma organização super realista, num cinismo realista total, e, no entanto, passa para essas coisas que, podemos dizer, são fantasias assim, mórbidas. Mas, enfim, é só para dizer como as coisas têm evoluído. Sobre a comunicação humana. A comunicação humana, nesse movimento cibernético dos anos 40, foi comparada com a transmissão de sinais sobre linhas de telefone. O que não é novidade. Uma coisa que não se deve esquecer é a comparação entre o cérebro humano e as tecnologias de informação e comunicação vem, pelo menos, do século XIX, princípios, primeiras décadas do século XIX. O automatista americano, por exemplo, que comparou, que falou das linhas de telefone, dos cabos transatlânticos, que eram projetados na altura, estava a integrar todo o planeta, como o sistema nervoso da Terra. E essas comparações repetem-se com variantes. Um notável cientista britânico, aliás, uma pessoa curiosa, que mudou o seu nome para Karl com K, em homenagem a Karl Marx. Karl Pearson comparou o cérebro humano, de certo modo, o cérebro e a mente, a uma central telefónica. Portanto, é a analogia mais fértil que eu podia encontrar. E há comparações possíveis. Já se diz muito bem que, em todas as épocas, desde Aristóteles, que os cientistas, os filósofos pensadores, têm procurado assimilar o cérebro à tecnologia mais avançada do seu próprio tempo. Se fosse o telefone, a central telefónica, a rádio, os fenómenos eletromagnéticos, até hoje, onde o computador eletrónico digital parece o paradigma, a metáfora de metáforas, a metáfora mestre, em que se torna completamente irresistível. Pensamos cada vez mais nesses termos. Portanto, só um anarquista hoje poderia livrar-se completamente disso. Enfim, o cyber speak reina, mas houve tentativas em que a cibernética passou para uma transformação, um caminho para uma transformação económica mais, digamos assim, mais humanista do que se tinha acontecido. Na obra divina, pensou muitas vezes em que podia servir a cibernética para a humanização da economia e a humanização da sociedade. E fez isso, em parte, pelo estímulo de uma primeira recepção do livro dele em França. O livro de Nova Divina, o Cibernético, foi publicado em França em 1948, simultaneamente também na América, mas foi publicado numa editora francesa em 1948. E a primeira recepção, a primeira longa recepção do desenho do livro, foi publicada pelo frade dominicano, Dominique de Barre, com o título La Machine à Gouverner, em que ele já encarava a possibilidade das tecnologias cibernéticas serem usadas para uma espécie de governo mundial, controle planetário. O Nova Divina ficou preocupado com isso e procurou responder a essa visão, digamos assim, ameaçante. Mas, de certo modo, Nova Divina era um dissidente entre os cientistas, porque criticou cada vez mais o envolvimento dos cientistas com financiamento militar, da investigação científica, assinava manifestos para a paz, preocupava-se com uma guerra atómica, necessidade de guerra atómica, e assim por diante. Aliás, nesse período, 1945 a 1970, mais ou menos, houve vários movimentos cientistas americanos denunciando o que se passava, denunciando o financiamento, grande financiamento, todos os tipos de pesquisa pelas entidades militares, Departamento da Defesa, e seus vários ramos, mesmo que financiavam até coisas completamente abstrusas, como as investigações da lógica matemática de Tarski, que não tinha nada a ver com nada que se podia aplicar num horizonte de vida de 30 anos, mesmo 50 anos. Embora Tarski não fosse daqueles que subscrevia o campo matemático em inglês, já foi citado por vários autores portugueses. O professor Alexandre Quintanilha citou Gottfried Hardy, o que me escandalizou, porque G.H. Hardy era uma pessoa muito discreta, muito reservada, nunca deixaria uma pessoa chamada Gottfried, a não ser os amigos íntimos, é só dois ou três. E o professor Alexandre Quintanilha não é um amigo íntimo desse matemático, a não ser que tenha comunicações, enfim, falsas. G.H. Hardy costumava fazer, quando estava no seu colégio em Kent, um brinde à matemática pura, que nunca serve para nada, para ninguém. Hoje em dia, se dissesse isso, seria expulso, perdia o emprego, certamente. Ou pelo menos seria severamente censurado. Era um pacifista, é verdade, era um pacifista. E eu estava completamente horrorizado pela aplicação da matemática. A utilização de matemática, mesmo mais sofisticadas em investigações para a construção de armas. Armas para todas. Bom, portanto, mesmo aqueles que nós podemos pensar como ciberneticistas estavam envolvidos em vários desses movimentos, mesmo os engenheiros americanos, alguns deles aderiram a vários movimentos de protesto contra a utilização da ciência e tecnologia para fins militares, para, no sentido mais amplo, não, todo tipo de armas. Aliás, qualquer ciência pode ser já armas, seja a química, seja a biologia, seja a física, seja a psicologia, seja a antropologia, ou que seja a cibernética, como sabem, a cibernética, no sentido muito lato da palavra, como sabem, hoje vivemos já em regime de ciberguerra mais ou menos permanente entre as várias potências, Estados Unidos, Reino Unido, China, Rússia, sem falar do Irão, que ao mesmo tempo é objeto de ataque e também sujeito de ataques. Vírus, worms, malware, todo tipo. É uma guerra. Quando digo uma guerra, não é uma guerra, enfim, em que se separa, mas é uma guerra de de interação contínua com a utilização de vírus sofisticados. Aquele vírus que apareceu há dois anos, parece-me, se lembra bem, Stuxnet, foi utilizado para reprogramar os científicos reatores nucleares, centrais reatores nucleares no Irã. Que causou avarias, portanto. Aqui temos um sinal, um vírus, que afeta os motores, afeta a programação dos motores. Hoje, praticamente todos os motores em instalações sofisticadas são controlados por programas de software. Portanto, quanto mais problemas de software há, mais possibilidades de interferir com eles. E, portanto, uma pessoa bruta com um martelo está imune. Mas o martelo hoje vai ser programado também com eles. A câmara coleta fica alterado e variado. Mas foi um facto. Então, há quem diga que foi uma viragem importante na história da tecnologia e da cidade. Nós podemos conceber mesmo a ideia de uma ciberguerra em que programas de software interferem com outros problemas de software e nós podemos ficar sentados, enquanto não fomos já sujeitos a problemas de software. Isso, podemos organizar grandes torneios. Quem ganhou? Como o Watson ganhou o jogo de xadrez. E o Watson agora, o Watson era uma coisa raríssima, muito sofisticada. Hoje, a IBM quer vender Watsons. Tem muita gente, vai ser muito, muito difundido. Depois vai haver o Watson 2.0, o Watson 3.0, e assim cada nova geração. Bom, viemos, portanto, de um certo modo, a um momento em que a cibernética se tornou uma ciberfísica. Quer dizer, tecnologicamente falando, em que as mensagens de software podem interferir, destruir, controlar programas de motores, de fábricas, de construções e de armas. Portanto, é uma guerra de possibilidades infinitas. Qualquer arma hoje em dia é controlada por programas de software. Portanto, em princípio, qualquer programa de software pode interferir com sofisticado. Um desses mesmos não podem interferir com outros. Ah, mas a guerra CIDA, não sei o que se passa em Portugal, portanto, não posso dizer se Portugal também é objeto de ciberguerra, alguém poderá talvez dizer, mas, por exemplo, no Reino Unido, o GCHQ, uma grande instalação, não muito longe de Oxford, em que, obviamente, são 24 horas, 7 dias por semana, a tentar limitar ou fiar os ataques cibernéticos que vêm, em geral, da China. Portanto, já é uma guerra contínua. A Rússia faz menos, tem menos recursos, mas a China, que é uma grande potência em todos, superpotência em todos, quase todos os sentidos, está sempre a praticar isso. Mas, claro, pratica outras coisas. Também tem porta-aviões, mísseis, bombas termonucleares, tem tudo. Mas, enfim, a guerra a ciberguerra hoje está em plena existência. Ainda não sei como é que podemos falar de ciberpaz. Portanto, que negociações poderiam conduzir a um tratado de ciberpaz? Temos já, obviamente, vários acordos sobre a proibição de ensaios nucleares terrestres, ou são ensaios nucleares no subsolo. Isso levou dezenas de anos a serem formulados. A negociação atómica. Eu não sei se podemos pensar num mundo em que as condições de ciberpaz, neste sentido, podiam ser, claro, os hackers e pessoas maliciosas, companhias privadas, com certeza vão continuar a fazer essa ciberguerra no sentido limitado. Mas pensando entre Estados, especialmente os grandes Estados, Alemanha, Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha, China, Rússia, o Irão também já está ativo hoje, não só em termos defensivos, mas em termos ofensivos. Aliás, esses termos são difíceis de marcar. Hoje em dia, em termos de ciberguerra. Enfim, temos que pensar na ciberpaz, porque como isto continua, não sei onde vamos chegar. Bom, eu queria, de facto, falar de dois episódios em que a cibernética teve um papel interessante. O primeiro episódio foi as tentativas de transformação da economia soviética. Uma economia mais flexível, mais produtiva, mais respondendo mais às necessidades da população. Penso bem, no caso soviético, bem a interferência entre a cibernética e outros fatores políticos e ideológicos. A cibernética foi rejeitada na União Soviética até à morte de Stalin. Quando Stalin morreu, abriu-se uma nova frente em que estudos de cibernética já feitos por matemáticos soviéticos puderam continuar. E os matemáticos, vários matemáticos russos, soviéticos, nessa altura, queriam transformar a economia soviética numa economia baseada no uso de máquinas eletrónicas para processar baixas quantidades de informação e para constituir um planeamento ótimo, um planeamento racional, em vez de chamar de planeamento que existia na altura, que era basicamente baseado em adição, subtração, multiplicação, divisão, sem qualquer nada, sem equações sofisticadas ou algoritmos sofisticados. Mas algoritmos é uma das palavras que está no cyberspeak. Depois, não só os algoritmos estão em toda a parte hoje, como sabemos, mas a palavra algoritmo também está em toda a parte. Houve várias tentativas, então, de implementar uma racionalização da economia soviética, transformá-la numa economia mais, mantendo as suas básicas de poder. Quer dizer, a monopólio do poder político do partido, portanto, a atividade política continuava. E, curiosamente, houve um certo momento em que a transformação cibernética da economia foi encarada como uma possibilidade objetiva e estava mesmo no programa do Partido Comunista da União Soviética, em 1961, em que a gestão científica da sociedade era encarada como parte do socialismo desenvolvido dos próximos décadas. Isso, imediatamente, com a economia como estava estruturada na altura, com o controle de vários ministérios, tornou-se impossível continuar com isso. E depois, houve uma certa oportunidade no tempo de Brezhnev, em como chamada era de estagnação. A estagnação é um certo equilíbrio. Pelo menos tinha isso. E os seminaristas sabiam pensar, como há um certo equilíbrio, podemos começar pouco a pouco a racionalizar essas coisas. Mas, evidentemente, não conseguiram. O que é curioso é que os matemáticos russos inventaram várias coisas que, de facto, depois foram desenvolvidas nos Estados Unidos. Programação linear, por exemplo. E várias técnicas. Mas não foram mais longe. No entanto, um dos benefícios, isto é um exemplo das consequências inesperadas e imprevistas das ações humanas, as técnicas desenvolvidas por matemáticos russos, Antonovich, foram utilizadas não para a otimização das formas de produção, mas para a otimização da localização dos oleodutos. Transportar petróleo da Sibéria. Foi que salvou a Rússia, porque, de certa conta, quando houve a crise de 1974, a Rússia tinha petróleo e começou a vender petróleo em grande escala. E o que é que eles fizeram com o dinheiro? Comprar trigo, porque a agricultura estava completamente estagnada. Portanto, aliás, é uma troca bonita, não é? Petróleo, comida. Mas não fizeram mais que isso. Portanto, aquilo não foi a. Não foi ao lado nenhum. Foi curioso. Ainda hoje podemos pensar o que é que. Vou colocar várias questões contrafactuais. O que é que poderia ter havido uma certa liberalização da economia antes de Gorbachev? Quando Gorbachev chegou ao poder, pelo menos quando chegou ao lugar do secretário-geral, depois do comunista, não digo que chegou ao poder nessa altura, porque teve certo modo de conquistar o poder depois disso. Já demasiado tarde, os cibernéticos convictos já tinham ficado desiludidos e as autoridades políticas não sabiam bem o que fazer. Embora, claro, havia documentos, propostas, relatórios, sugerindo a reorganização cibernética da economia, mas... Embora as chamadas máquinas cibernéticas tenham sido utilizadas para o programa espacial da União Soviética e para o projeto de construção global atómica, as duas superpotências utilizaram, normalmente, metodologias bastante semelhantes, tanto no desenvolvimento das armas atómicas, até das armas termonucleares, e também no programa espacial. A leve dos programas eram duplos, eram civis e militares. E quem tinha os computadores eram as Forças Armadas. A difusão dos computadores vem muito, muito tarde. Houve até um genial pensador soviético que fez a sugestão que os computadores militares podiam ser usados também para fins civis. E, portanto, a utilização de baldos para a economia e que deviam também ter de ser colocados em silos de alta segurança. No caso de uma guerra atómica, podemos continuar. Não sei se os americanos fizeram isso também, não sei. Mas eles têm tantos computadores que podiam destruir 1 milhão de computadores e ainda ficavam com mais. Enquanto que os russos tinham que aproveitar os computadores para o que tinham. Portanto, foi. Os soviéticos, obviamente, tinham, ambicionavam não só racionalizar a economia, mas também, claro, espaços de liberdade intelectual para o lesionamento destas propostas. Mas, enfim, tudo foi obstaculizado e não se pode prosseguir. O segundo episódio, não sei se é ainda mais triste, mas certamente triste, que é o segundo episódio que eu estou a relatar, é a tentativa de realização de conceitos, metodologias cibernéticas, de certo tipo, para criar um socialismo sem centralização, um socialismo humanista. Isso foi o que aconteceu no Chile, do tempo de Allende. O governo de Allende queria evitar o modelo soviético, à maneira, e procuravam ideias e sugestões para controlar, especialmente, o setor social da economia, o setor nacionalizado, público ou semipúblico, que já era bastante considerável, mesmo antes de Allende vir ao poder, e depois de poner, Allende nacionalizou a companhia de cobre, e nacionalizou os bancos. Foi a primeira nacionalização de bancos num país capitalista. A segunda foi a Portugal, em 1975. A terceira foi a Mitterrand, nos anos 80. E desde então, só episodicamente, como por exemplo, nacionalização de vários bancos no Reino Unido, devido à crise financeira, em que o Estado, com muita relutância, nacionalizou o banco para salvar. Enfim, mas ainda está nacionalizado. Um dos bancos ainda está nacionalizado. Enfim. Resultado de uma visão estratégica. Também na nacionalização dos bancos em Portugal, em 1985, também não foi o resultado de uma visão estratégica, segundo eu ia dizer. Enfim. O que aconteceu foi que vários deles chilenos, intelectuais chilenos, descobriram a obra de um supremacista britânico, Stafford Beer, que era um homem de esquerda, mas também um businessman muito bem sucedido, que é um consultor de muitas companhias e governos, e que tinha feito propostas para uma gestão mais democrática, mais participativa das empresas e, portanto, podia ser generalizado a uma escala maior. Ele ficou entusiasmado, ele veio ao Chile e eles formulou um projeto que chamamos projeto CyberSyn, projeto CyberSynergia, e que começou em 1971-2 e, claro, acabou com o assassinato do presidente Allende em 11 de setembro de 1973. A ideia que eles tinham é que devia haver um fluxo de comunicação de informações entre as empresas e o governo, e também, claro, o governo não só dava ordens, mas respondia ao que se passava nas empresas, em cada empresa, nas empresas, com algumas exceções que tinham de ser legisladas. E, portanto, tinham que maximizar as facilidades de comunicação e informação para as empresas, quer dizer, não só os gestores, mas os trabalhadores, os operários, todos os funcionários. O ridículo é que em princípio, o Chile não tinha dinheiro para comprar computadores. Basicamente era esse o problema. não tinha divisas. Portanto, tinham que fazer o que podiam com o que pouco tinham. Mas, por acaso, eles descobriram que o governo anterior tinha comprado 500 máquinas de telex. Tinham posto no armazém, porque não sabiam o que fazer com elas. Num caso de serendipidade, muito, muito bem adequado. Eles aproveitaram as máquinas de telex, colocaram várias vinhetas fábricas, mais ou menos, e, portanto, fizeram essas máquinas a funcionar, comunicando, claro, comunicando aos ministérios, ao Ministério, portanto, ao Presidente, o que se passava, como estavam a funcionar, quais eram os problemas, quais as limitações, e assim por diante. Isso é muito mais complicado que isto, mas, enfim, basicamente era essa, essa ideia. Ora, aquilo foi, teve um certo êxito e, curiosamente, teve um sindicato político imediato. Foi na, na greve, em 1962, uma greve, do, greve dos caminhonistas, das empresas de caminhagem, contra, contra o governo. Uma greve séria, porque foi uma greve geral e, sempre, é, há alguns dias havia uma crise de, uma crise séria. De, não, as pessoas não podiam comprar gasolina, não podiam comprar alimentação. Não, havia bastante sério. Aliás, os caminhonistas têm, a greve dos caminhonistas tem intimidado vários governos do, do mundo ocidental. Intimidaram o governo do Reino Unido, que também fez concessões durante poucos dias. Ora, as máquinas telex puderam sugerir ao governo onde havia alimentos, onde havia gasolina. Portanto, um país complexo, mesmo o Chile é um país bastante complexo, havia locais onde estavam. E eles aproveitaram isso tudo e depois dava uma quinzena. A greve, embora apoiada pela CIA, apoiada pelos Estados Unidos, falhou. Portanto, quer dizer, a interferência empresarial contra o governo eleito, democrático, falhou. Mas foi praticamente o único grande sucesso. Mas eu estava a elaborar o projeto, tinham alguns computadores no governo central e podiam vários programas analíticos de software para analisar as informações, para, para dar uma certa a medir mais ou menos o que se passava, quais eram os bottlenecks nas empresas, como se podiam resolver. Portanto, aquilo funcionava razoavelmente bem. Uma ideia curiosa do Safabia é o que se chamava a medida algedónica, medida de prazer e prazer ou dor. Portanto, as pessoas podiam dizer não estou satisfeito, isto faz mal. Faz um Facebook like, não é? Podiam dizer que há problemas e, portanto, depois respondiam, sim, mas qual é o problema? Quais são os fatores que tenho, penso, que estão a interferir com o seu nível de satisfação? Eles podiam dizer, que tenho um gestor incompetente, mas claro, isso tinha de ser analisado, discutido. Mas, de facto, o governo de Chile, nessa altura, tinha informações sobre o que passava no setor social da economia em tempo real. 24 horas, sabiam o que, tinham certa ideia, podiam analisar aquilo. Às 5 horas, no Governo Central, analisavam as informações. E, portanto, tinham, claro, tinham mapas, gráficos, na sala central, e podiam, com programas, os programas de software tinham sido desenvolvidos por estar por dia nos seus trabalhos de gestão de empresas e depois foram formulados. Para atualizar o que se passava nas circunstâncias específicas do Chile. Portanto, mas, de facto, o que eles chamaram de CyberNet, que, como sabem, o Chile é um país muito longo, tem 3 milhares, 2 milhões, milhares, no princípio, até ao fim, até um sistema de comunicações bastante. Comunicações económicas, obviamente, não é. Só das fábricas, aliás, de produção. E estava mesmo a instalar um novo modelo, baseado nessas coisas, quando em 11 de setembro, o sistema começou a funcionar plenamente em 10 de setembro. Em 11 de setembro, o presidente Allende foi assassinado. Houve o golpe militar liderado, quer dizer, nomeadamente por Pinochet, embora se tornasse o líder efetivo depois. Portanto, temos aqui um episódio de, em que um livro de cibernéticos, técnicos cibernéticos, obviamente era um Stafford Beer, era um genial em muitos aspectos. E também tinha um certo paixão pelo que se passava no civilismo democrático do Chile. Portanto, isso é raro acontecer. Portanto, esse episódio acabou tristemente. Quando os militares descobriram esse sistema, porque para que é que serve isso? Explicaram. Eles pensaram, sim, até podemos utilizar esse sistema para controlar, no sentido negativo da palavra de controle. Mas não vale a pena, temos outros meios. Temos prisões, torturadores, pelotões de fuzilamento, não precisamos de mais coisas. E destruíram o que encontraram. Portanto, aqui foi ruim. Vários dos semiaticistas que participaram foram condenados à prisão. Um deles, o ministro, conhecido ministro da Economia, Edmundo Flores, esteve na prisão por 3 anos. Depois foi deixaram de sair, foi para os Estados Unidos, fez uma tese de doutoramento sobre Heidegger e tornou-se um consultor muito bem sucedido de empresas. Outras pessoas que estiveram interessadas no projeto, embora não participasse, foi Humberto Madurana, que foi o formulador da teoria da autopoiese, sobre a qual, se tivéssemos tempo, podíamos ter falado. Não, a questão que se coloca hoje é se houve essas tentativas falhadas, mas falhadas por fatores exógenos, mais que outra coisa, se a cibernética não é totalmente um instrumento de tecnocracia. Obviamente que o Stafford Beer foi acusado de ser um super tecnocrata, mas penso que a acusação é injusta. Claro, havia sérias limitações em todos esses sistemas, mas para mim é uma tentativa de facto fazer as pessoas participarem, os trabalhadores participarem, terem um interesse no que se passava, sentir que o que eles pensavam, o que eles sentiam, contava, que eles podiam fazer sugestões que seriam reconhecidas, e que a economia estava a ser gerida da maneira mais racional, mais integrada possível. Portanto, mesmo que, claro, há sempre aspectos negativos em tudo o que se faz, e, obviamente, algumas informações podem ter sido superadas posteriormente. Embora, claro, uma das coisas que eles consciência é que o Presidente Ayane, em termos constitucionais, não podia ser reeleito. Portanto, eles sabiam qual era o tempo que era disponível para o que estavam a fazer. Portanto, em conclusão, eu diria que estes dois episódios, embora sejam negativos, embora tenham sido fracassos, pelo menos demonstram que nem tudo nos métodos cibernéticos, nos conceitos cibernéticos, é negativo ou necessariamente associado ao pós-humanismo, que haveria possibilidades de pensar ou repensar o que esses meios cibernéticos podem servir. Obviamente, hoje, em termos da cibercultura existente, está todo ao serviço das instituições vigentes, apesar de muitas coisas que acontecem não tenham sido planeadas por nenhuma entidade económica ou nenhum pensador ou o que se passa, por exemplo, com a extraordinária difusão dos smartphones, que muitos dizem que é a difusão tecnológica mais rápida da história da espécie, até hoje, foi uma coisa que não foi prevista nem necessariamente integrada, assimilada no pensamento ou na ordem social, nem sequer a transformação desses aparelhos tecnológicos cada vez mais em prósteses. Quer dizer, se você pensa num grande computador, mainframe computer, é aquelas imagens dos anos 40, 50, que são enormes, 50 toneladas, que nascem com um smartphone à mão, o toque, em que o telemóvel se transforma no quinto membro das pessoas. Eu já ouvi dizer isso acerca dos portugueses, o telemóvel é o quinto membro das pessoas em Portugal. Não sei se é verdade. essa prostatização da transmissão eletrónica foi uma coisa que não tinha sido pensada, mesmo naqueles tempos de cibernética, digamos assim, progressiva, cibernética socializante. O que se pode fazer hoje com esses instrumentos está, há obviamente o movimento do open source, open software, em relação às tentativas de propriedade intelectual, sobre os bens imateriais, bens de espírito, a transformar todas as produções da mente em mercadorias. Portanto, há um combate permanente entre as tentativas de mercadorização e as tentativas de desmercadorização, que, embora menores, têm um certo impacto. E vai, não sei bem, também vai acontecer com esses instrumentos microeletrónicos, com maximização de funcionalidades em cada instrumento. Hoje o smartphone tem não sei quantas capacidades, funcionalidades, em comparação com os computadores de 1940 ou 50. E com a multiplicação. Agora, alguns smartphones têm vários ecrãs eletrónicos. Vivemos no mundo de ecrãs eletrónicos. Uma pessoa acorda, uma pessoa está a dormir, há ecrãs eletrónicos por toda a parte. É extraordinário que não há um ecrã eletrónico nesta sala.
Hoje, mas está escondido.
Ah, ok, mas já é uma coisa. Penso que num dia normal a pessoa vê um ecrã eletrónico 40, 50 vezes por dia, ou mais. Em toda a parte. Nos gabinetes, nas lojas, nos autocarros, nos automóveis, nos aviões, nas fábricas, na rua, qualquer parte. E agora com os multi-ecrãs, uma pessoa começa a ver. Há quem diga que para as crianças dois, o mundo físico e a natureza são os pequenos intervalos entre dois ecrãs eletrónicos, ou dois ou mais ecrãs eletrónicos. E talvez já há aplicativos para bebês de 3 meses. Deve haver também para os fetos, com certeza, um dia desses. Aliás, já são sujeitos a isso, mas outras são, já sabem, pelo menos percebem, não se permitem, percebem. Portanto, tudo isso talvez seja, como dizem, um mundo como espetáculo. Mas quais seriam ainda as capacidades cibernéticas para melhorar a nossa situação, já ia dizer, pelo menos económica, financeira? Provavelmente os robôs que funcionam nas bolsas de valores, os high frequency traders, podem causar problemas, problemas sérios de vez em quando. Eu vi um relatório de uma comissão semi-oficiosa inglesa em que dizia sobre as bolsas de valores. Os agentes humanos são demasiado lentos para receber informações eletrónicas num mercado tão instável. Portanto, devemos substituí-los por programas de software. E eles propunham. Agora temos 60% ou 70%. Devemos aumentar isso para 80%, 90%. Enfim, talvez 99%, deixando alguns humanos por aí para recuperação de outros tempos. Cria-se uma situação muito, muito interessante, mesmo muito interessante. Talvez as previsões do National Intelligence Board dos Estados Unidos tenham razão, portanto, vamos viver ao colo dos robôs. O termo robô hoje significa um programa de software muito inteligente com um corpo qualquer. Não é o robô que se pensava como ser mesmo um corpo e mecânico. Um robô inteligente pode fazer tudo. O governo da Coreia do Sul já propôs que, no ano 2020, todas as famílias vão ter um robô doméstico em casa. Todas. São milhões e milhões. robôs para tudo, há robôs para aconselhar, para conversar. Você sente solidão? Liga ao seu robô e ele conversa com você. E já vem há muitos anos, né? O programa famoso, o programa Elisa, criado pelo computólogo Rosa Pensasimbal, em que o robô era muito simples. Ah, diga-me mais. Ah, sim. Continuo. E teve um grande êxito. E hoje, mais sofisticados, podem fazer perguntas inteligentes. Já vi um texto em dizer: vamos ser robôs que fazem conversas inteligentes. Ora, uma conversa inteligente hoje é um bem tão precioso que estou, a pessoa fica quase ansiosa por ter contato com isso. Com esse robô. Eles podem fazer tudo: podem assistir, podem levantar, podem controlar. E também se pode fazer sexo. Há uma tese de doutoramento na Universidade Holandesa sobre sexo com robôs. Mas não só sexo, amor também. As duas coisas são dissociáveis, como nós sabemos. Mas também pode ser amor. E disse um sujeito. Aliás, pode resolver alguns problemas em certos países, porque não há problemas com doenças transmitidas sexualmente. É feliz, porque estou a pensar que podíamos também, enfim, reprogramar para ter a experiência humana total de sexo perigoso. Exatamente. Sem perigo. Que interesse tem isso? O sexo sem perigo. Enfim, robôs para todos, robôs para conversas. Mesmo a União Europeia está a pensar em robôs de companhia para os idosos, cada vez mais idosos, mais octogenários, mais nonagenários, mais centenários. O que vamos fazer com eles? O mínimo que vamos fazer com eles é providenciar robôs multifuncionais, domésticos, assistir, levantar, conversar, etc. E provavelmente robôs médicos para detectar sinais de Alzheimer e transmitir a mensagem aos médicos. Ele tem já sinais de Alzheimer? Ele ou ela? Enfim, a versatilidade dos robôs é absolutamente sem limites. Há robôs cientistas. Foi há uns 5 ou 6 anos que a revista científica inglesa, britânica, de alto prestígio, Nature, publicou um artigo de 7. É um número pequeno, 7 ou 7. Hoje em dia, os artigos científicos têm que ser assinados por 30, 40, 50, 100, 160, 200 autores. Isto é que é realmente científico. Mas em que eles construíram um programa de software que, qualquer ano, o software revistava a literatura, um conjunto de textos, daí tirava hipóteses, realizava experimentos de simulação para verificar, e depois concluía: posso estar confirmada ou posso estar rejeitada. Se a hipótese for rejeitada, fazia outra revisão da literatura, as hipóteses e assim por diante. Por isso chamam um robô papiriano. Mas só esse robô só chegava a conclusões que já conhecidas. Portanto, mas os 7 autores do País de Gales continuaram a trabalhar e já construíram um programa de robô que fez uma descoberta, quer dizer, um resultado que não era conhecido, não estava na literatura científica existente, chamado Adão. É esse robô. Segundo as notícias, estão a construir um robô ainda mais sofisticado para fazer as melhores descobertas, a que chamaram Eva. Naturalmente. Nestes tempos tem que ser assim. Portanto, robôs cientistas já existem. Quer dizer, programas de software capazes de estudar a literatura, formular hipóteses, experimentos de simulação, experimentos físicos. Mas há muitos biólogos hoje. Nunca viram um animal vivo no laboratório. É o que chamam o dry labs. O laboratório seco. Não há seres vivos. Antigamente faziam-se dissecções, né? Mais animais, nojento. São simples. Põe-se os dados no computador, fazem-se simulações. Portanto, o dry lab agora... Neste novo tipo de laboratório, eu chamo o Ultra Dry Lab. É ultra seco, porque nem sequer um humano realmente está lá só para fazer computador. Mas há mais. Em certas áreas da biomedicina, há programas de computador, software programas, que fazem a review dos estudos. Portanto, um robô, em princípio, um robô cientista pode escrever um artigo e enviá-lo para os robôs que fazem peer review. Cantando a termina a ser assim. Oh, não! Aquilo. Evita-se completamente. Mas devo dizer, de facto, quando vejo muitos artigos, mesmo feitos por sociólogos, tenho a impressão. São os mesmos pedaços, os mesmos termos, os mesmos artigos citados, os mesmos artigos, os mesmos autores. Estou a ser. Não quero só evitar os sociólogos. Há problemas com problemas nos Estados Unidos que podem escrever um artigo de desconstrucionista sobre qualquer assunto. Digo, é um assunto. Seja Britney Spears ou bem, se eu quiser fazer todos os termos constitucionistas. Uma das razões porque eu utilizo sempre a ironia é porque eu tenho medo que alguém possa imitar o que estou a fazer e, portanto, a pessoa tem que se tornar inimitável. Bom, o mundo é triste, mas enfim, temos que nos rir. Não? Ainda não havia um robô. Tinha um robô que ria. Mas. Enfim.
Muito bem. Muito obrigado, para já. Perguntas?